Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo na história de Atibaia, mas assim, olhando pela vida de um homem só.
Um homem que a maioria hoje só conhece por causa de uma placa de rua.
Exatamente, Francisco Rodrigues dos Santos. Ou, como todo mundo chamava na época, o Padre Chico.
E o material que a gente tem para essa análise é, assim, um contraste bem interessante.
É verdade.
De um lado, a gente tem uma biografia super detalhada do portal Atibaia Mania. Ela dá a cronologia, os fatos, sabe, a trajetória pública dele.
E do outro?
Do outro, algo que parece muito mais simples, mas que diz muito. Um mapa. Um mapa atual que mostra como a memória dele está literalmente gravada na cidade até hoje.
É isso, e a nossa missão aqui é justamente essa: conectar os pontos, ligar essa biografia tão rica com esse mapa, com essa rua.
Certo.
A gente não quer só listar o que ele fez, mas, sabe, entender a jornada inteira. A de um padre que foi um construtor, um intelectual, um ativista.
E que de repente vira a vida de ponta cabeça.
Totalmente. Então, a ideia é descobrir que história essa rua no centro de Atibaia realmente conta pra gente. Ok, pra gente entender o tamanho da virada que ele deu no final da vida, acho que primeiro a gente precisa entender o tamanho que ele tinha em Atibaia, né?
Sem dúvida.
Por onde essa história começa?
Bom, começa ali do lado, em Nazaré Paulista. Ele nasceu lá em 1887.
Ah, pertinho.
Sim. Aí ele se torna padre em 1910, faz doutorado em filosofia, foi professor, ou seja, um homem com uma formação, assim, muito sólida.
E quando ele chega em Atibaia?
Ele chega em 1916 para ser o vigário da paróquia principal, e ele fica nesse posto por quase 20 anos, sabe? Até 1934.
Ser vigário numa cidade do interior de São Paulo, ali pelos anos 1910, 1920.
Ah.
Eu imagino que não era só tipo rezar a missa no domingo, né? Qual era o peso real desse cargo?
Era um peso enorme. Olha, o vigário muitas vezes era a figura mais letrada e influente da cidade inteira.
Mais que o prefeito?
Em muitos casos, sim. Ele não era só um líder espiritual, ele era um articulador político, um mediador de conflitos, um organizador social.
Entendi.
A igreja era o centro de tudo. E o padre era o maestro, sabe? As pessoas procuravam ele para resolver desde briga de vizinho até para ajudar a organizar uma obra pública.
E as fontes mostram que o Padre Chico não só entendeu esse papel, como ele abraçou a causa com tudo, né?
Contudo, ele não perdeu tempo.
O artigo diz que logo em 1916, no mesmo ano em que chegou, ele já começou a reforma da Igreja do Rosário.
Exato. E depois já partiu para construir a casa paroquial. Ele chegou assim, botando a mão na massa, literalmente.
Um construtor.
Um construtor no sentido mais literal da palavra. Mas o que me chama mais a atenção é que a visão dele ia muito além das paredes da igreja, sabe?
Como assim?
A biografia destaca uma obra que, para mim, revela o tamanho do pensamento social dele: a fundação da Irmandade Civil Pró-Vila de São Vicente de Paulo.
Que na prática era o quê? Um asilo?
Basicamente, sim. Um abrigo para idosos desamparados. Agora pensa na importância disso.
Num Brasil onde o Estado quase não existia na assistência social.
Exato. Essa responsabilidade caía toda em iniciativas como essa. Ele estava preenchendo uma lacuna social gigantesca.
Ele não cuidava só das almas, então?
De jeito nenhum, ele cuidava dos corpos, da dignidade das pessoas. E tem outro feito dele que parece menor, mas que simboliza muito o poder de liderança que ele tinha.
Qual?
A transferência do Santo Cruzeiro.
Ah, sim, um marco super importante da cidade. Mover um símbolo desses não deve ter sido nada simples.
Nada simples. Mover um monumento religioso que faz parte da identidade da cidade exige um capital político, um capital social imenso.
Você precisa que as pessoas confiem muito em você.
Exatamente. Você precisa convencer a comunidade inteira de que aquilo é o melhor a ser feito. Isso mostra que ele não era só um administrador, ele era um líder. A cidade confiava nele.
Então a gente tem o construtor, o cuidador dos mais frágeis, o líder comunitário, mas as fontes indicam que a ambição dele ia ainda mais longe.
Muito.
A construção que ele realmente parecia buscar era de uma sociedade mais culta, talvez.
Mais crítica.
E é aí que a figura dele fica gigante. A biografia descreve ele como intelectual, beletrista, jornalista, mestre e orador.
Nossa!
E a personalidade dele é pintada com cores fortes. O texto diz: brilhante orador, polêmico e corajoso na defesa dos oprimidos.
Isso não é a descrição de um padre comum, de um burocrata da fé.
De forma alguma. É o retrato de um agitador cultural, um intelectual engajado.
Um agitador. Gostei dessa palavra. E como que essa faceta aparecia na prática? O que ele fazia?
Bom, um ano depois de chegar na cidade, em 1917, ele criou o Gabinete de Leitura.
O Gabinete de Leitura.
E a fonte faz questão de frisar. Foi a primeira biblioteca pública de Atibaia.
A primeira? Pensa no que isso significa. No interior de São Paulo, começo do século XX, acesso a livro era um privilégio de pouquíssimos. Mário.
E não parou por aí. Ele também fundou o Grêmio Dramático Olavo Bilac.
Incentivando o teatro amador.
Quer dizer, ele estava dando para a cidade não só acesso à leitura, mas também à produção artística. Ele estava criando um ambiente cultural.
Uma sensibilidade que transbordava para a arte dele mesmo. O artigo menciona que ele deixou poemas e até obras musicais como um hino a São João Batista.
Então ele não era só um incentivador.
Não, ele era um criador. Ele estava ali ativamente moldando a identidade cultural da cidade.
Ok, até agora a gente tem o perfil de um líder comunitário e cultural quase ideal. Mas as fontes mostram que ele também era um homem de ação nos momentos de crise, né?
Sim, ele não ficava só no campo das ideias.
Ele foi testado.
E muito. A liderança dele foi testada pelo fogo várias vezes. O primeiro grande teste veio em 1918, com a epidemia de gripe espanhola.
Que devastou o Brasil.
Exato. E o que ele fez? Organizou uma comissão de atendimento emergencial aos doentes. No meio de uma crise sanitária global, com o poder público sobrecarregado, ele foi para a linha de frente.
E depois, em 1924, vem outra crise.
Desta vez, política e humanitária. Refugiados da Revolução Paulista chegaram a Atibaia.
E a reação dele?
A fonte diz que foi de solidariedade. Ele não se omitiu, não fechou as portas da cidade. Ele acolheu.
E o ápice desse engajamento cívico dele vem em 32.
Na Revolução Constitucionalista. O texto é bem claro. Ele esteve à frente da campanha de arrecadação de fundos para a causa paulista.
Então aqui não tem neutralidade nenhuma.
Nenhuma. Ele tomou um lado, mobilizou a comunidade e se envolveu diretamente num dos maiores conflitos da história do Brasil. Ele era um homem que não tinha medo de se posicionar.
Certo. Então, vamos amarrar isso tudo que a gente viu até aqui.
Vamos lá.
Por quase 20 anos, o Padre Chico foi, assim, a espinha dorsal de Atibaia. Um pilar religioso, social, cultural e cívico.
Perfeito.
Ele construiu igreja, abrigo, biblioteca, enfrentou epidemia, acolheu refugiado, participou de revolução. É difícil imaginar alguém mais integrado e fundamental para uma comunidade.
Sem dúvida.
E é exatamente por isso que o que acontece a seguir é tão chocante.
É a grande ruptura. O momento em que o homem que construiu tanto decide aparentemente demolir a fundação da própria vida.
Francisco Rodrigues dos Santos, o Padre Chico,
decide abandonar o sacerdócio.
E a forma como ele faz isso é o que me deixa... Nossa, ele não pede uma licença discreta. Não se muda em silêncio.
Não.
A fonte diz que ele comunicou a decisão através de um manifesto publicado na imprensa.
Um manifesto. Pensa no barulho que isso não deu na Atibaia dos anos 30.
Imagina o escândalo. Era tipo o equivalente a uma bomba atômica na moral e nos costumes da época.
Total. O que leva um homem que construiu toda a sua identidade, todo o seu poder, dentro de uma instituição, a arriscar tudo, a se expor desse jeito?
É uma pergunta muito boa.
Seria um ato de desespero, de convicção ou uma mistura dos dois?
Ele estava queimando todas as pontes e publicamente. O artigo dá uma pista sobre o que veio depois que talvez ajude a gente a entender a cabeça dele.
Sim.
Ele não simplesmente abandonou a vida religiosa. Ele tentou achar um novo caminho.
Uma pista fascinante. Ele entra num movimento chamado Culto Católico Livre da Ordem de Santo André.
O que presta uma tentativa de achar uma espiritualidade que, sei lá, se encaixasse melhor nas ideias dele, né?
Talvez menos dogmática, exato. Mas aqui vem o detalhe que revela tudo. Ele fica lá por poucos meses e sai.
E o motivo?
O motivo, segundo a fonte, conflito de ideias.
Caramba.
Ou seja, ele era um homem de uma integridade intelectual...
Feroz.
Feroz é a palavra.
Ele não estava só fugindo da Igreja Católica. Ele estava procurando uma verdade que fizesse sentido para ele. E se não encontrava mesmo nesse novo grupo, ele preferia sair e atrair as próprias convicções.
Um buscador eterno e aparentemente incorruptível nos seus princípios.
E depois dessa busca, parece que ele finalmente encontrou um outro tipo de paz. Uma paz mais pessoal.
Exato. Ele se casa com a Isaura Mariano Cardoso dos Santos. Ele constrói uma família.
Tem filhos.
Eles têm uma filha, a Miriam Nazaré, e adotam um filho, o Hélio. O grande construtor de comunidades se volta para dentro e vai construir um lar.
É uma transformação radical. Ele se muda para Avarã, recomeça a vida. Mas o que eu acho mais bonito nessa história toda é que, apesar da ruptura com a instituição, ele não rompeu com as pessoas.
De jeito nenhum. E a biografia faz questão de destacar isso. O texto diz: nunca deixou de visitar Nazaré e Atibaia, onde contava com um vasto círculo de amigos e admiradores.
Isso é muito poderoso.
É. Mostra que o respeito que as pessoas tinham por ele não era pelo cargo, não era pela batina, era pelo homem, as pontes que ele construiu com a comunidade.
Baseadas nas ações dele.
Isso. Eram mais fortes do que a ponte que ele dinamitou com a igreja.
E isso nos leva ao capítulo final da vida dele, que parece assim saído de um roteiro de cinema. Uma espécie de círculo que se fecha.
Ele morre em 1960 com 73 anos.
E aí vem o detalhe.
O detalhe que amarra toda essa jornada complexa. Alguns dias antes de morrer, reconciliou-se com a Igreja Católica e foi sepultado com as honras clericais.
Uau! Depois de uma vida de serviço, uma ruptura pública, décadas vivendo como leigo, ele faz as pazes com a instituição.
É incrível.
O que isso significa, no fim das contas? Um arrependimento? Ou será que foi a própria igreja que, no final, reconheceu a grandeza daquele homem, independentemente do caminho que ele escolheu?
Eu vejo mais como um ato de paz, sabe? Uma vida inteira de conflitos, de busca por coerência, que termina não com uma vitória ou uma derrota, mas com uma reconciliação.
O fato dele receber as honras clericais é um símbolo muito forte.
Muito. A instituição o acolhe de volta, talvez entendendo que a contribuição dele para a comunidade transcendia qualquer protocolo.
E essa reconciliação final joga a gente de volta para o presente, para a nossa segunda fonte, o mapa.
Exato.
Ali, no coração de Atibaia, no centro da cidade que ele ajudou a moldar, está a Rua Padre Francisco Rodrigues dos Santos.
A homenagem permaneceu. E o padre continuou no nome.
É isso que me impressiona. O padre ficou.
E agora, conhecendo a história toda, essa placa de rua ganha uma profundidade imensa.
Com certeza.
Não é uma homenagem só ao vigário que construiu a casa paroquial. É uma homenagem ao homem na sua totalidade. Ao intelectual que criou a primeira biblioteca, ao ativista que enfrentou as crises.
E ao homem que teve a coragem de romper.
E talvez o mais importante, ao homem que teve a audácia de rasgar o roteiro da própria vida para encontrar um novo significado, para construir uma família, para ser fiel a si mesmo.
Exato. A rua não celebra só o padre exemplar, ela celebra mesmo que, de forma implícita, a ruptura, a coragem, a complexidade.
A história dele é um microcosmo da vida.
Cheia de fases, de contradições, de serviço e de uma busca que nunca acaba. Então, recapitulando essa jornada, o que começou com a imagem de um padre construtor, um pilar da comunidade, se revelou algo, nossa, muito mais rico.
Muito mais.
A gente viu o intelectual inquieto, o artista, o ativista que não fugia da briga. E no fim a gente viu o homem Francisco, que, para um ato de coragem extraordinária, abriu mão de tudo para seguir a própria consciência.
Uma vida de serviço público e de uma integridade pessoal feroz.
É uma boa definição.
E a trajetória dele nos deixa com uma reflexão, né? A gente pensa muito em legado como algo que se constrói através das instituições, das obras físicas que a gente deixa, como as igrejas e bibliotecas que ele ergueu.
Sim, o legado material.
Mas a história do Francisco Rodrigues dos Santos nos força a perguntar: será que o legado mais potente não se revela justamente nos momentos de ruptura?
Boa pergunta.
Naquelas escolhas pessoais que desafiam as convenções, que custam caro, mas que, no fim, definem quem a gente realmente é. A rua em Atibaia talvez homenageie o padre, mas a história que ela guarda é a do homem que ousou não ser apenas o que esperavam dele.